Eu estava sentado ali e o Senhor começou a falar no meu coração, dizendo assim: fale da minha especialidade. A especialidade de Deus é amar. Deus ama. Ele é especialista nisto. A igreja tem que se tornar especialista em amar. A igreja tem que se tornar como Cristo, especialista em servir. Quero que os irmãos abram aí Efésios capítulo 2. Deus é especialista nisso que vou dizer aos irmãos. É a especialidade de Deus. O verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Especialidade de Deus, amar. Deus ama, Ele é um especialista em amar. Por que que Deus é rico, riquíssimo em misericórdia? Se a igreja quer viver uma vida à semelhança de Deus, ela tem que ter enriquecimento da misericórdia de Deus. Mas como que ela vai enriquecer? O amor é toda a fonte da riqueza da misericórdia de Deus. Alguém que é muitíssimo misericordioso é porque alguém que ama muito. Nós descobrimos que Moisés era o homem mais manso antes da vinda do Senhor Jesus, e claro, disse Deus dele: é o homem mais manso do que todos os varões na face da terra. É o mais manso. Mas por que Moisés era tão manso? Porque Moisés experimentou muita misericórdia de Deus. Por causa do muito amor que Deus tinha por Moisés, Deus usou de muita misericórdia com Moisés. Ser escolhido como um vaso de bênção na casa de Deus, ser eleito desde a fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível, para ser um vaso que contenha a presença de Deus, isso é riqueza da misericórdia, é muita misericórdia de Deus, dispensada a nós. Por causa do muito amor de Deus, irmãos, que razão tinha Deus para ter muito amor por nós? Que razão tinha Deus para nos salvar? Que razão tinha Deus para querer uma raça perdida? Que razão tinha Deus de resgatar um povo perdido? Por que Deus foi se incomodar conosco? Por que Deus tinha que se preocupar conosco? Não havia nenhuma razão para se preocupar conosco. Por que Deus deixaria sua glória e se preocuparia com vermes? Eu sempre vejo uma reunião no céu. Eu sempre vejo uma reunião com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três, que são um, conversando sobre a situação do homem perdido. Então um pergunta para o outro: podemos encontrar alguma razão para salvar o homem? Para ir ao encontro do homem? Então o Espírito vai dizer assim: bom, a terra está um caos, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos estão perdidos, então não há nenhuma razão para irmos à terra, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos estão perdidos, ou não há nenhum homem bom, então não há uma razão para nós irmos lá. Então, começa esse conselho eterno ver que não há nenhuma razão, até que Deus, o Pai, diz: só há uma única razão para irmos visitar a terra, e esta razão chama-se amor. É a única razão. Nós não temos outra razão. Nós, a nossa natureza é amor, e não podemos negar nossa natureza. Deus é amor, naturalmente, sua natureza divina é amor. Então ele resolve vir no meio de pecadores. O Filho se apresenta e diz: eu irei. Aquela pergunta para Isaías: quem há de ir por nós? Então o Filho se apresenta: eu irei. Basta que me prepare um corpo. Então Deus prepara um corpo para o seu Filho, para vir estar entre nós. E morrer na cruz por amor de nós. Essa é a especialidade de Deus. É isto que Deus plantou na igreja. Se nós queremos um avivamento de Deus na casa de Deus, tem que começar por aí. O irmão Abe Simpson disse que: me mostre uma igreja em constante amor e eu vou mostrar a vocês uma igreja em constante avivamento. Se nós conhecermos o amor de Deus e vivermos o amor de Deus, nós começaremos, nosso coração começará a ferver, nosso coração começará a ser avivado, vivificado pelo próprio Deus. Nós precisamos morrer para nós mesmos, assim como Cristo morreu para si mesmo na cruz. Eu estava orando a Deus e disse para o Senhor assim, falei: Senhor, arranca de mim todo o pecado que me rouba o meu amor por ti. Eu falei: Senhor, arranca de mim todo o pecado que rouba o meu amor por ti, Senhor. E o Senhor disse: o teu ego é o maior ladrão. O teu eu é o maior ladrão que tem roubado o teu amor por mim. Tu precisas morrer para ti mesmo, para poder me amar. Um dia um irmão estava vendo um grande pregador, um proeminente pregador, um pregador muito eloquente, chamado John Towler. Esse irmão saiu da sua cidade e chegou no lugar de reunião desse irmão. e falou a ele assim: irmão, Dr. Towler, você precisa morrer para você mesmo antes que você possa servir a Deus e os homens. Você precisa morrer para os teus talentos, você precisa morrer para os teus dons, você precisa morrer para a tua bondade, você precisa morrer para a tua fama, você precisa morrer para o teu prestígio. Então terá um novo poder junto a Deus e junto aos homens. Irmãos, temos que eliminar todo ladrão do amor nosso por Cristo. Temos que pedir a Deus que esse ladrão tome o caminho da cruz. Esse ladrão lhe rouba a glória de Cristo, esse ladrão rouba a fama de Cristo, esse ladrão rouba o encabeçamento de Cristo, ele rouba o senhorio de Cristo, porque ele se assenta no trono, parecendo ser Deus. Nós não conseguimos amar uns aos outros enquanto esse ladrão estiver no trono, o nosso eu estiver ali. Nós somos críticos, o eu é melhor que o outro, o eu sempre é superior ao outro, e Cristo negou-se a si mesmo indo para a cruz, morreu por nossos pecados. Hoje, como Deus, ele não se nega, ele nunca se negou como Deus, mas como homem ele negou-se a si mesmo e foi para a cruz. Essa é a especialidade de Deus, nos amar. Ele é especialista em nos amar. Quando um leproso apareceu na frente de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me limpar. Jesus tem poder em suas palavras e poderia dizer assim para ele: vai, seja curado, você está limpo. Por que que Jesus fez questão de chegar e tocar nesse leproso e disse: eu quero ser limpo? Porque Jesus é especialista em amar, ele tem que tocar, ele tem que deixar a marca do seu amor nas nossas vidas, no nosso coração, e por isso ele nos toca, é por isso que ele está tocando no teu coração nesta manhã, porque ele te ama. O Senhor te ama e por isso que Ele te atrai para Ele, porque Ele sabe que isto é o melhor para você. Deus poderia deixar nós na pior, porque para Ele seria melhor ficar na sua glória, mas Ele não quis, Ele quis o melhor para nós, e na verdade não foi o melhor, Ele foi o tudo que Deus deu. Quando Deus deu seu Filho, Deus deu o tudo para nós. Tudo que Ele tem, Ele deu para nós. Irmãos, Deus não deu o melhor para nós, Deus deu tudo. Não vamos dar o nosso melhor para o Senhor, vamos dar o tudo para o Senhor, vamos render tudo, vamos realmente nos tornar especialistas em amar como o Senhor nos ama. Que o Senhor arranque de nós, com raiz e tudo, esse amor próprio, que o Senhor arranque de nós o amor pelo pecado. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele andou com o Senhor, é melhor andar no sofrimento, como disse Paulo: regozijo-me agora no que padeço por vós. Irmãos, padecer é glorioso. Ainda que sofrendo, não sofreremos nada do que o Senhor sofreu na cruz. Às vezes pastores reclamam das ovelhas rebeldes. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: não abrir a boca e glorificar o Senhor pelas ovelhas rebeldes. Não que elas devam ser rebeldes, mas isso trata com meu coração de amor, prova meu amor. Aquele filho rebelde prova nosso amor. Às vezes um irmão que tanto amamos, de repente ele está contra nós, prova o nosso amor para com Ele. Eu vi uma das maiores orações que eu vi, que eu li de um irmão, foi a oração que ele estava agradecendo pelos seus inimigos. Ele dizia: Senhor, eu dou graças por meus inimigos, eles me ajudam a me aproximar de Ti. Aleluia! Oh Jesus, faz-nos perfeitos no amor como Tu és perfeito, Senhor. Tenha misericórdia de nós. A igreja precisa disto, irmãos, para que tenha um avivamento poderoso. Nós nos tornamos juízes de maus pensamentos, porque somos superiores a uns aos outros, ao invés de considerar o outro superior. Deus é especialista em amar pessoas mortas. Estávamos, como diz a palavra, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Deus procura mortos. Irmãos, sabe o que traz alegria ao coração de Deus? É ressuscitar mortos. Deus tem prazer em buscar o pecador. Deus é um caçador de pecadores. Aleluia! Se não fosse, eu estaria perdido. Deus é um caçador de pecadores. Se você é um pecador que está sentado aqui, saiba que Deus está te caçando nesta manhã. Ele quer você, Ele quer teu coração, Ele quer tua vida, para manifestar a glória e o amor dEle no teu coração, e você vai ganhar outros pecadores. Venha e te farei pescador de homens. Aleluia! Vinde após mim, Ele falou para todos aqueles pescadores, vinde após mim, eu vos pescadores de homens. Estou em contato direto com o amor de Deus. Seja você um pescador de homens, você vai mostrar a especialidade de Deus. Deus abraçando a criatura pecadora, Deus abraçando o morto e levantando da sua sepultura e fazendo viver para Deus. Jesus te ama. Nós nunca esquecemos a história de David Wilkerson, um homem de Deus que o Senhor já levou, quando ele foi para no meio das gangues de Nova York. Chegando ali, ele foi pisoteado, chutado, ele apanhou do Nick Cruz, ele ficou caído, machucado, mas Nick Cruz virou as costas, ele se levantou e disse: Jesus te ama. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós começamos realmente a ter luz nos nossos olhos. Começamos a ver. Começamos a ver nosso irmão diferente. Nós muitas vezes vemos nosso irmão na aparência, mas o amor diz assim: o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor tem uma fé genuína que consegue enxergar aquele irmão no seu futuro, um homem perfeito, uma irmã perfeita, uma irmã segundo o coração de Deus, que ele não está vendo agora na aparência, mas o amor tudo crê e tudo espera, e vai ver esse irmão na perfeição em Cristo. É assim que nós veremos a igreja gloriosa, se o amor de Deus banhar nosso coração, molhar nosso coração. Como sempre diz a Dionísio, nós temos que ter um amor molhado, molhado. Como dizia um outro irmão também, o amor de Deus tem que ser líquido em nosso coração. Quando nós abraçarmos nosso irmão, nós temos que banhá-lo de amor. A igreja será avivada se realmente pedir a Deus: Senhor, queremos viver a especialidade do teu coração, Senhor. Estando nós mortos em ofensas e pecados, diz a palavra, Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Conta a história do irmão Zinzendorf. Zinzendorf era um conde muito rico. Ele se converteu a Cristo vendo uma pintura num museu que dizia: fiz tudo por ti que tu tens feito por mim. E isso pegou seu coração. Ele conseguiu ver o amor de Deus ali. Ele foi para casa, renunciou toda a riqueza que tinha e começou a viver para Deus. O testemunho de uma irmã, perguntaram para essa irmã: o que que você vê no Zinzendorf? Ela disse: Zinzendorf ama o Senhor. Pôs uma vírgula e deu um espaço. Disse assim: o Senhor é tudo o que Ele ama. Graças a Deus. Esse irmão começou a receber uma visão do que é a vida da igreja. Dizem que até hoje tem num bosque onde ele vivia, tem as mesas de pedra onde eles se juntavam para comer juntos. Ele amava o Senhor. O Senhor era tudo que ele amava. Irmãos, temos que sair da parafernália deste mundo pelo amor de Cristo. Temos que nos ocupar com o que Deus se ocupa. Temos que viver uma vida arrebatado pelo amor de Deus. É suficiente que o amor do Senhor nos arrebate o coração. E a Sulamita, o Senhor não exigiu dela esse amor tão profundo, mas Ele era o responsável de dar tanto amor por ela. Mas o Senhor disse para ela: você ganhou meu coração com o teu olhar. Se você olhar para Ele, tirar teus olhos de você mesmo e olhar para Ele, você vai ganhar o coração dEle. Nós temos que... Você já viu aquela pessoa apaixonada? Ela não consegue desviar o olhar. O rapaz que vai casar com aquela irmã, às vezes ele nem consegue prestar atenção na reunião. Quando vê, ele está virando seus olhos para lá. Nossos olhos têm que estar fixados em Cristo, para ganharmos seu coração e vivermos uma vida na especialidade do amor de Deus, do amor de Cristo. A palavra do Senhor mostra que nós temos que conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Muitas vezes nós nos apegamos a amores, e há amores que nos trarão desgraça. Mas o amor de Cristo, o amor de Deus, trará toda a bênção da sua presença para a nossa vida. O Senhor é realmente especialista nisto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, nesta manhã, eu creio que o Senhor quer banhar teu coração do amor dEle, para você nunca mais ser o mesmo. Você ser alguém diferente, plenamente diferente, transformado à imagem dEle. A igreja vai crescer neste amor, vai crescer em alegria, vai crescer realmente na satisfação de servir o Senhor, vai crescer no prazer de testemunhar de Cristo para as pessoas. Como dizia alguém, ame as pessoas, ame-as uma a uma. Uma coisa eu dizer daqui do púlpito para vocês, eu amo vocês. Outra coisa eu estar no dia a dia com cada um de vocês. Paulo falou para os crentes de Éfeso, e disse para os de Tessalônica, eu exortei cada um de vós e consolei cada um de vós. Nós precisamos ir e nos identificar, precisamos ir na casa do irmão e conhecê-lo, precisamos estar juntos. É muito bom estar num encontro para mostrar nosso amor uns aos outros, mas é muito eficaz você estar na casa dele, chegar cedo. Uma das coisas que aprendi no pastoreamento com o irmão Aniceto, que já partiu para o Senhor, ele me acordava 4:30 da manhã. Irmão, vamos visitar tal irmão. E eu tinha trabalho ainda, estava trabalhando no banco. E ele me acordava, assim eu estava aprendendo a amar as ovelhas, a pastorear. E ele me acordava, vamos lá. Eu saía de minha casa, se encontrava com ele, 5 horas da manhã estávamos na casa do irmão. Irmãos, estamos aqui para orar com você. Oh, que maravilha, irmãos! 5 da manhã. Eu ensinei a mesma coisa para os outros pastores que estão lá servindo em Curitiba. E mais alguns outros irmãos que estão no treinamento. Eu falei, irmãos, vamos nós levantar antes das 5 e vamos visitar todas as ovelhas às 5 horas da manhã. E olha que tem ovelhas lá. Visitamos todas as famílias às 5, aquelas que não podiam às 5, às 6 da manhã, fomos em todas as casas orar e lavar os pés dos irmãos. Eu quero conhecer mais o amor de Jesus por mim, que eu possa dar deste amor com conhecimento, com verdade, com experiência. Que vale a minha vida? Ela não vale nada. Esta vida não vale nada. O Senhor a comprou para que eu o serviço. Tinha uma irmã, mãe de um médico na Índia. Essa irmã foi ser missionária na Índia e ele era um médico na Inglaterra. Essa irmã, no fim da sua vida, estava com mais de 80 anos, ela estava ainda em cima do lombo de um burrinho, visitando aldeias e vilarejos e falando do amor de Jesus. E muitas vezes ela caía do animal, se machucava, e seu filho chegou lá e disse, mãe, eu quero que você pare de fazer essas visitas, eu quero que você pare de estar aí andando por aí, evangelizando, falando de Jesus, porque já encerrou a sua carreira. Ela disse, para que serviria meu corpo parado em casa, se não para honrar e servir o meu Senhor? E continuou o seu serviço até morrer. O amor tira toda a preguiça, o amor traz dinamismo para nosso corpo, o amor vivifica nosso coração e começamos a realmente a ser dinâmicos na direção um do outro. Às vezes nós ficamos na igreja e dizemos, cada um por si, Deus por todos, e não, nem sequer queremos saber da vida do nosso irmão. Deus é um especialista em amar. Ele te ama nesta manhã. O Senhor quer encher teu coração do amor dele. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabe, a gente enfrenta muitas lutas no casamento, e as lutas no casamento é para provar nosso amor. Às vezes, por exemplo, estou enfrentando a situação, a Dionísia fez 62 anos nesta semana que passa, nessa semana, dia 24. Quando ela era jovem, ela tinha muito a dar para mim, muito, muito dinamismo, muita coisa boa, fazia pudim todas as vezes que eu queria, cozinheira de mão cheia, especialista na cozinha. Mas hoje eu tenho que dar muito a ela. Ela está mais debilitada que eu. Chega uma altura do casamento que o nosso amor aumenta e amadurece. Quando ela era mais jovem, aquele amor fervente, aquele amor que só pensava em mim, ela me satisfaz. Às vezes nós vemos um irmão que está uma bênção na reunião, está uma bênção na igreja, oh, que maravilha, mas quando ele está ruim, nós o dispensamos. O amor tem que amadurecer nas lutas, o afeto tem que crescer nas lutas. O amor cresce, o amor amadurece. Então, chegando nessa fase da vida, eu tenho que ir morrendo cada dia para mim mesmo. É o mesmo que criar filhos. Você imagina como é que é criar filhos? Uma mãe que cria filhos segundo a vontade de Deus. Não adianta ter filhos para não criá-los para Deus. Ser mãe é um privilégio, porque estará dando um presente para Deus. Os filhos são herança do Senhor. A mãe que quer ter um filho, ela tem que estar pensando, este filho é um presente para Deus. Não basta gerar e jogar aí como se fosse uma gata que solta seus filhotes e depois deixa por ali. Não, o filho vem para que nós exercitemos a vida cristã. Ele vai ser um discípulo que terá que ser bem treinado para servir o Senhor. É para isso que Deus nos dá filho. Mas olhe, a vida de mãe é um sacrifício, irmãos, do início ao fim. Enquanto o filho está crescendo, a mãe está diminuindo. Esse é o legado de João Batista. João Batista não deixou nenhum milagre. João Batista só deixou a pregação, né, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas ele deixou um legado para nós. Quando Cristo apareceu, ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Este é o maior legado de João Batista. Ele não deixou nenhuma doutrina, mas esta é a doutrina que ele deixou. É necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Glória ao Senhor, irmão. Você quer ser banhado pelo amor de Deus nesta manhã? Você quer diminuir para que esse amor cresça? Você quer tirar do teu coração todo o pecado que rouba o amor teu por Jesus? Se apresente diante do Senhor. Se quiser se ajoelhar aí, se quiser vir aqui, orar com teu irmão, vamos nos apresentar ao Senhor. Fala, Senhor, tira esse ladrão que rouba o meu amor por ti. Às vezes é o amor pelo dinheiro. Às vezes nós corremos atrás do nada, sendo que o profeta falou que não vem do Senhor dos Exércitos que os homens trabalhem para o fogo e se cansem pela vaidade. Cuidado, não trabalhe para o fogo. Talvez você esteja aqui ouvindo a palavra do Senhor e pensando nos bois que você deixou no pasto. Não sei se alguém tem boi aqui, mas amém. Ou pensando no saldo bancário, ou pensando naquele negócio que quando abrir o comércio na quarta-feira, você vai fazer um grande negócio. Faça o grande negócio de se render a Jesus e amá-lo de todo o teu coração nesta manhã. Amém, irmão? Essa é a proposta maravilhosa. A especialidade de Deus é amar. Receba isso no teu coração. Em nome de Jesus. Irmão, você quer se libertar de tudo menos de Deus? Quer se libertar de tudo menos do Senhor? Do Senhor nós não somos libertos. Graças a Deus, somos presos por seu amor. Graças ao Senhor. Que o Senhor toque no teu coração. Curva tua cabeça. Se você realmente quer se arrepender pelo tempo que você deu a este mundo e você agora quer render ao Senhor, levante-se do teu lugar, dobra teus joelhos e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudança na minha vida, eu quero ser um pescador de homens, eu quero ser alguém cheio do teu amor, eu quero viver para ti. Tira de mim o que rouba o amor por ti, Senhor. Ó Senhor, põe meu ego na tua cruz, que eu diminua e tu cresça em mim. Se você quer isso, ajoelhe-se e põe diante do Senhor tua vida. A igreja vai crescer, a igreja vai estar cheia de vida, porque o amor de Deus traz vida ao nosso coração. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Se você quiser orar com teu irmão, abraça teu irmão do lado. Ora com ele. E diga: irmão, ore por mim. Eu me humilho aqui. Hoje você vai abrir teu coração. Abre teu coração para Deus, comece realmente a honrar o Senhor.